Queridos, abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 15, 14, desculpa, Lucas, capítulo 14. E eu vou pedir a gentileza que você deixe a sua Bíblia aberta, porque à medida que nós formos conversando, nós leremos esse texto bíblico. Eu queria falar hoje sobre o custo do discipulado. Lucas, capítulo 14, versículo 25. Tem algo, irmãos, que Deus tem falado muito fortemente ao meu coração, bem como ao coração dos pastores dessa igreja, que é a necessidade de nós fazermos discípulos. Nossa igreja tem vivido um tempo extraordinário de crescimento, de avanço, mas eu quero batizar mais pessoas. Nós precisamos também alcançar os nossos amigos que não são crentes. Às vezes, como igreja, a gente acaba alcançando os crentes. E esse não é o chamado da igreja. O chamado da igreja é para que a gente faça discípulos, para que a gente ganhe pessoas para Jesus Cristo. E na semana passada, nós fomos profundamente despertados por uma palavra do pastor Robson. Quantos estavam aqui? Eu não sei você, mas eu saí tão abençoado. Talvez até pela afetividade que eu tenho por ele, foi o pastor que me batizou. Mas foi uma mensagem tão simples. Mas nos lembrando o que é que Jesus nos chamou para fazer. Que é pregar o Evangelho. Nós temos muitas vezes nos esquecido disso. Ele falou a respeito de multiplicar discípulos. É algo que nós queremos trabalhar na igreja esse ano. Que cada um de nós, como membros da igreja, ganhemos pelo menos uma pessoa para Jesus esse ano. E deixa eu deixar uma coisa muito clara, irmãos. Nós não estamos preocupados em dobrar o número da igreja. Eu nunca fiz o discurso no púlpito dessa igreja. Ganhar uma pessoa para Jesus é a nossa missão mínima como discípulos de Cristo. E deixa eu confessar aos irmãos que o primeiro a sair do culto absolutamente constrangido fui eu. Porque eu ganho muitas pessoas no púlpito. Mas quando o pastor fez a pergunta, qual foi a última pessoa que você levou até Jesus? Se tivesse um buraco para eu enfiar a minha cabeça, eu enfiava. Porque o Evangelho de Jesus, ele nos constrange. E nós estamos nos esquecendo que as pessoas que estão à nossa volta, se elas partirem amanhã sem Cristo, elas vão para o inferno. Porque assim a Bíblia diz. Será que quando nós estamos num velório de um amigo, de um parente, isso interpela o nosso coração? Será que o fulano entregou o seu coração a Jesus? E eu falei de Jesus a essa pessoa. Ela pode ter decidido não ouvir e não seguir a Jesus, mas eu tenho a minha consciência tranquila de que essa pessoa ouviu o Evangelho claramente da minha boca. Tem uma frase que deveria sair da nossa vida, que é: pregue o Evangelho o tempo todo, se necessário, use as palavras. Conversa para boi dormir. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir, a palavra de Deus, ela precisa ser proclamada, ela precisa ser dita. O que você não pode é dizer uma coisa e viver outra. Aí eu entendo essa frase. Não adianta você proclamar o Evangelho, mas você vive como um pagão. Mas nós precisamos proclamar o Evangelho. Uma das frases que mais me marcou no sermão do pastor Robson é que para gerar discípulos você precisa ser um discípulo. Parece uma frase muito boba, mas ela carrega um significado absurdo. Para gerar discípulos, você precisa ser um discípulo. A pergunta é, será que nós sabemos o que é ser um discípulo de Jesus? O que é ser um discípulo de Jesus? Pensa aí no seu lugar. Nós sabemos responder isso? Nós que temos 10 anos de igreja, 20 anos, o que é ser um discípulo de Jesus? O que isso implica? Será que ser um discípulo de Jesus é ser um abençoado? É ser um privilegiado, aonde Deus derrama as suas bênçãos, a sua graça? Será que ser um discípulo de Jesus é ter uma estrela na testa, aonde Deus abre todas as portas, aonde Deus faz acontecer algo na nossa vida? Como é pregado em muitas igrejas em nosso país, e ninguém, irmãos, melhor do que Jesus para nos ensinar o que é ser um discípulo dele. Aperte seu cinto. Hoje é um dos sermões mais pesados que eu já preguei no púlpito dessa igreja. Eu espero que você saia daqui hoje absolutamente constrangido, no bom sentido, com a palavra de Deus. Nós estamos perdendo a noção do que é ser discípulo de Jesus. Acompanhe aí comigo Lucas capítulo 14, e aí por gentileza deixe sua Bíblia aberta, porque nós vamos conversando a respeito desse texto. Lucas 14, a partir do versículo 25, os irmãos encontraram? Amém? Veja por favor se tem alguém discipulado aí sem Bíblia, e compartilhe com essa pessoa a palavra do Senhor. Versículo 25, uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Interessante, irmãos, deixa sua Bíblia aberta, que Jesus aqui está de caminho para Jerusalém, através de uma região chamada Pereia, e grandes multidões seguem Jesus. Nós não sabemos como, quantas pessoas, mas muitas pessoas. O texto diz não só uma multidão, mas uma grande multidão. E se você ler o texto anterior a esse que nós acabamos de ler, você vai ver que o evangelista Lucas, ele conta a parábola do grande banquete, que é uma parábola que nós já conversamos aqui na igreja. Um homem decide dar um banquete, uma festa, e as pessoas que ele já havia falado dessa festa, começaram a apresentar desculpas, das mais esfarrapadas possíveis. Ah, eu não vou poder ir no banquete que você está preparando, porque eu comprei uma terra. Aí o outro disse: olha, eu não vou poder ir porque eu acabei de comprar animais. E aí eles vão apresentando desculpas, e aí no versículo 24, Jesus termina dizendo, um versículo antes do que nós lemos: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. O que é que Jesus está ensinando nesse capítulo? Que aqueles que apresentam desculpas não são discípulos de Jesus, ou não conseguirão ser discípulos de Jesus, porque eles sempre vão apresentar uma desculpa. E agora ele vai reforçar esse ensino com uma grande multidão. Você vai ver que Jesus vai bater muito forte naquela multidão, e eu penso que esse é talvez um dos discursos mais pesados de Jesus. Porque Jesus não tinha medo de falar o que precisava ser dito. Em certo sentido, com toda a sabedoria e com toda a inteligência, Jesus dizia o que precisava ser dito, independente de quem estivesse à sua frente. E Jesus vai bater forte na multidão. Jesus é impressionante, porque Jesus poderia dizer assim: eu não vou decepcionar esse pessoal que está atrás de mim, é uma grande multidão. Eu preciso dizer algo que essas pessoas gostem. Eu preciso dizer algo que depois elas tenham interesse de voltar para me ouvir. Mas é muito interessante você perceber que para Jesus existe uma grande diferença entre gostar dele e ser seu discípulo. Presta atenção nisso, existe uma grande diferença entre você ser multidão e você ser discípulo de Jesus. Jesus não se encanta com os nossos cultos lotados. Ele sabe, no meio de uma multidão, quem de fato é discípulo. Ele vai fazer isso nesse texto. Presta atenção nisso. Existe uma grande diferença entre você gostar de Jesus e ser discípulo de Jesus. Porque diz, Jesus é bem good vibes, assim, né? Todo mundo gosta de Jesus. Difícil é achar alguém que diz assim, eu não suporto Jesus. Todo mundo se afeiçoa por Jesus. Não, Jesus foi um cara bacana demais. Andou por aí, fez o bem, ensinou a amar o próximo. Jesus é show de bola. Aí vem os livros, né? Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Jesus, o maior administrador que já existiu. Jesus, o maior qualquer coisa que existiu. As pessoas gostam de Jesus. Muita gente gosta, por exemplo, mesmo não tendo compromisso com igreja nenhuma, de assistir culto. Faz bem. É melhor do que estar vendo uma outra coisa. Mas não se perca na ideia de que gostar de Jesus é suficiente. Porque aquela multidão gostava de Jesus, mas eles não queriam compromisso com Jesus. E nós vamos ver isso. Na hora que a coisa apertava, não, aí para nós não dá. Então tome muito cuidado para que você não seja uma pessoa que gosta de Jesus. Que acha Jesus um cara legal, um cara sábio. Porque o chamado de Jesus para a sua vida é para que você se torne um discípulo dele. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Ser discípulo vai além de gostar de Jesus. Por favor, entenda isso. Tem uma grande multidão atrás de Jesus. Mas a gente vai ver que no discurso de Jesus, Jesus vai passando uma peneira. Como quem diz, eu não me encanto com essa grande multidão atrás de mim. Discípulos serão poucos. Qual a grande diferença, então, irmãos, de um simpatizante por Jesus, de alguém que gosta de Jesus, e de um discípulo? São essas características que eu quero compartilhar com você hoje. E a primeira coisa que Jesus nos ensina é que o discípulo é alguém que tem um amor absoluto. Você pode ler comigo o versículo 26, vamos juntos? Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Talvez na sua versão está mais pesado ainda. Talvez na sua Bíblia está escrito Jesus dizendo o seguinte: se alguém não odiar o seu pai, sua mãe, seus irmãos, quantas Bíblias estão assim? Não odiar. Vamos ler o texto com cuidado para a gente não dizer que Jesus está falando besteira. A ideia de Jesus não é que você tem que odiar as pessoas, porque isso seria completamente contrário a muitas outras coisas que ele ensinou. Aliás, Jesus manda amar os inimigos e orar por aqueles que te perseguem. Graças a Deus você faz isso, amém? Você ama os seus inimigos e você ora por aqueles que perseguem você. Então não faria sentido Jesus dizer, olha, pelos seus inimigos você deve ter amor, mas pelo seu pai e a sua mãe você deve odiá-los. Não faz o menor sentido. O que Jesus está usando aqui, irmãos, é o que é chamado de hipérbole. A hipérbole é uma ideia exagerada. É quando você faz de um exagero para dizer uma ideia. A gente já passou por essa experiência, às vezes, assim, nossa, minha mãe é exagerada demais. Porque mãe adora hipérbole. Não é assim, um negócio. Se ela te vê com alguém diferente, ela diz, você está andando com esses maconheiros do bairro. Isso é hipérbole. Um exagero. Bom, espero que seja um exagero, né? Para comunicar uma ideia, para fazer uma afirmação. O que, que Jesus está dizendo? Que você não pode amar É, ou seja, que mesmo a devoção à família não substitui o chamado ao discipulado. Né? Jesus e o reino de Deus devem vir em primeiro lugar na vida de um cristão. É isso que ele quer dizer, é isso que a NVI traduz dessa maneira. Né? Se você, alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. É isso que Jesus está dizendo, que um discípulo tem um amor absoluto em sua vida. E o amor absoluto que ele tem em sua vida é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Agora, atenção, veja que esses amores são nobres, são pessoas dignas do nosso amor e do nosso cuidado. Mãe é coisa boa, pai é coisa boa, irmão é coisa boa. Até cunhado é coisa boa, você acredita? O que, que Jesus está dizendo? Que nenhum desses bons amores pode estar acima do amor a Ele. Se você ama o seu filho ou qualquer outra pessoa mais do que Jesus, esse amor está desajustado. Se você ama qualquer pessoa acima de Jesus, esse amor está desajustado na sua vida. E é muito interessante, irmãos, porque o que Jesus está dizendo para os discípulos acontece na vida deles e acontece até hoje. Muitos discípulos eram abandonados pelas suas famílias. Você sabia disso? Isso acontece até hoje, por exemplo, no mundo muçulmano. As meninas são expulsas de casa se elas se converterem a Jesus, os rapazes. É disso que Jesus está falando. Pastor, mas o que, que isso tem a ver conosco hoje? Bom, tem tudo a ver. Quantas pessoas abandonam a Jesus quando começa um relacionamento? O bichinho é fake só. Arruma uma namorada, some da igreja. Amor desajustado. Um amor acima do amor a Jesus. Quantas pessoas abandonam a Cristo, abandonam a fé, quando perdem um ente querido? Não, eu orei, eu pedi, Deus não me ouviu, não quero mais saber de Deus. Sabe o que é isso? Um amor desajustado. Um amor a uma pessoa, muitas vezes, acima do amor a Deus. Quantas pessoas, quantos jovens continuam a mesma vida de antes da conversão porque não querem parecer caretas aos seus amigos? Semana que vem começa uma das datas mais tristes para mim como pastor, Carnaval. Eu começo a ver os irmãozinhos no bloquinho, as mulheres rebolando até o chão e os irmãozinhos estão lá no meio. Por quê? Porque nós não queremos parecer caretas. Nós não queremos parecer as pessoas que somos muitas vezes diferentes. Irmão, entenda uma coisa no seu coração. Jesus Cristo merece a supremacia da nossa vida. Ele está dizendo que um discípulo não pode ter nenhum outro amor absoluto na sua vida. Nem um amor tão nobre como amar uma mãe. Você quer ver como isso acontece na prática? Quantas pessoas não se rendem a Jesus porque elas não querem frustrar a sua família? Isso seria uma decepção para a mamãe. Isso seria uma decepção para o papai. A nossa família segue isso por gerações. É disso que Jesus está dizendo. Você, se você quiser ser meu discípulo, você não pode ter nenhum outro amor acima do amor que você tem por mim. Veja o que diz Colossenses capítulo 1, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, aí está falando sobre Jesus, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre todos os mortos, para que em tudo ele tenha a supremacia. O desejo de Deus é que Cristo tenha em tudo a supremacia, inclusive, na nossa vida. E faça uma análise sincera. Jesus Cristo é o maior amor da sua vida. De verdade. Se você tivesse que escolher qualquer outra coisa ou Cristo, o que é que você escolhe? Se você puder escolher entre o seu cansaço e alguma coisa relacionada a Cristo, o que é que você escolhe? Então, se você quiser ser um discípulo de Jesus, você precisa ter um amor absoluto. Amém? Amém, gente? Ah, muito bem. Uma segunda característica de um discípulo que eu quero trabalhar com você é que um discípulo morre. Olha o versículo 27. Aquele que não carrega a sua cruz e o que, gente, não me segue, não pode ser meu discípulo. Quando a gente começa a ler esse texto, a gente diz, agora que Jesus já deu uma pancada no povo, agora Jesus vai aliviar o discurso. Não, ele vai afunilando o discurso. E ele diz o seguinte, aquele que não carrega a sua cruz, não pode ser meu discípulo. E aqui a gente acha que cruz é o casamento. Não, pastor, minha cruz lá em casa é pesada. A gente acha que a cruz é o filho difícil. Deus me deu uma cruz para carregar. Mas um judeu sabia do que Jesus estava dizendo. Um judeu sabia o que era carregar uma cruz. Carregar uma cruz para o judeu era morte. Eles viam isso acontecendo pelas ruas. Porque isso era um jeito cruel de punir as pessoas, de matar as pessoas. Tanto é que quando Jesus é crucificado, você se lembra que tem mais quantos ao lado dele? Hã? Dois. Então quando Jesus diz, se você quer ser meu discípulo, você tem que carregar a sua cruz, os discípulos não estão pensando em problemas. Eles estão pensando o seguinte, se a gente for atrás desse homem, nós vamos ter que estar dispostos a morrer. Literalmente. Quando alguém estava carregando uma cruz, estava indo para a morte. Por isso que no versículo 26, Jesus vai dizer que se alguém ama até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Nós, irmãos, não amamos mais a nossa vida, porque nós morremos, nós tomamos a nossa cruz. Isso que Paulo diz em Gálatas 2:20, eu fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Meu irmão, entenda uma coisa, o chamado do Evangelho é um chamado para a morte. Morte de quê, pastor? Morte das suas vontades. Se você é um ser humano de carne e osso, você tem vontades pecaminosíssimas no seu coração. Então, essas vontades precisam morrer. Você morreu com suas opiniões. Ô, gente, a nossa opinião é pautada na palavra de Deus. O que você pensa de ideologia de gênero não importa, importa o que a Bíblia diz. O que você pensa sobre determinado assunto é só o que você pensa. Mas com muito respeito, nós, as nossas opiniões morreram na cruz do Calvário. É Deus que sabe o que é melhor. É Deus que sabe a respeito dos assuntos da nossa vida. Agora, nós queremos as opiniões de Deus. E mais, nós pagaremos o preço em defendermos aquilo que a palavra do Senhor nos orienta a respeito do que Deus pensa. Mas em algum momento, irmãos, pode ser uma morte da nossa própria vida. E eu me pergunto, se amanhã o governo baixasse um decreto que se os cristãos continuassem, eles morreriam, o que aconteceria com as igrejas brasileiras? Porque pensa num povo que tem medo de morrer. Os crentes. Esses dias alguém falou assim, ah, pastor, e aí esse negócio do governo, essa coisa, essa bagunça toda? Ah, e se o governo determinar X assunto, ah, se a igreja tiver que fazer casamento de pessoas do mesmo sexo, e se não fizer vai ser preso, como é que nós vamos fazer? Ué, nós vamos ser presos, ué. Tem outro caminho para nós? Ah, prendeu, ué. Os irmãos levam a marmitinha para nós lá no Seresp. Ah, e se mandar matar? Ué, vai matar, ué. Morrer por Cristo, isso aqui é o motivo melhor de você morrer na sua vida? O que pode ser melhor que morrer por amor ao Evangelho e a Cristo? Jesus já falou sobre isso. Você quer ser meu discípulo? Então você dá um jeito de carregar a sua cruz. Agora, será que se amanhã instaurasse no nosso país uma perseguição, quantos cristãos sobrariam? Quantos de fato tomaram a sua cruz? E vão falar, quer matar? Pode matar. Avenida Dom João VI, 16:76, todo domingo, 19 horas. Percebe como muitas vezes nós não entendemos o que é carregar a cruz? Nós vivemos, irmãos, a teologia, muitas vezes, do quanto é o mínimo possível para eu entregar para Jesus. Qual é o mínimo? Qual é o limite? Qual é a linha que eu não posso passar? Qual é o mínimo que eu tenho que dar na igreja? 10%? Aí a gente conta até os centavos, o mínimo. Qual é o mínimo de santidade que eu preciso ter dentro do meu namoro? Qual é o mínimo de culto que eu preciso ir? Qual é o mínimo de oração que eu tenho que fazer durante a semana e de leitura da palavra de Deus? Qual é o mínimo? Mas isso é um falso entendimento do Evangelho, porque Jesus é tudo na nossa vida, irmãos. Nada, absolutamente nada, pode vir antes de Jesus. Você não deve amar a ninguém mais do que a Jesus, mas você não deve amar mais a você mesmo do que a Jesus. Por quê? Porque você morreu com as suas vontades, com as suas opiniões, com os seus desejos, e agora você olha para a pessoa do Cristo, você olha para a Bíblia Sagrada e diz, é nisso que eu creio. Por exemplo, irmãos, quantas vezes nós trocamos um tempo a sós com Deus, com o Pai, pelo nosso bem-estar, pelo nosso lazer? Vou ler a Bíblia e orar, não, estou precisando de uma série da Netflix, eu estou cansado demais. Quantas vezes nós amamos mais a nós mesmos do que a Cristo? Sabe por que muitas vezes, irmãos, nós não evangelizamos e nós não geramos outros discípulos? Porque Jesus não é o amor absoluto da nossa vida e nós não morremos para a nossa antiga vida. Você abre o seu olho. Se você diz que se converteu e você vive a mesma vida que você vivia antes, você pode revisitar em oração essa conversão sua. Porque quando a gente se converte a Jesus, a gente morre. E aí pode falar o que quiser na faculdade. Eu acredito no que diz a palavra de Deus. Pode dizer o que quiser. O que rege a minha vida é a palavra de Deus. Mas nós queremos nos indispor. Terceiro. O discípulo avalia o custo. Veja aí a partir do versículo 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para comprá-la? Presta atenção que Jesus vai contar agora duas histórias. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem vão fazer o quê, gente? Vão rir, dizendo, esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Veja o versículo 31, ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil. Se não for capaz, o que, que ele vai fazer, gente? Enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser o meu discípulo. De novo, a gente diz assim, agora Jesus vai dar uma aliviada. Não. Ele aperta mais. E ele conta duas histórias, duas parábolas que nos ensinam o custo que existe em segui-lo. Ele conta a história do constrangimento sofrido pelo homem que impulsivamente se propõe a construir uma torre. Ele não faz cálculo de nada. Ele começa a fazer uma torre da cabeça dele. E ele não consegue terminar. E Jesus diz, esse homem vai ser uma chacota. As pessoas vão rir da cara dele. O que, que Jesus está falando? Jesus está falando de custo. Jesus está falando de preço. Isso tem a ver conosco. Se você começou a fazer parte do reino de Deus, você deve calcular o custo para ver se é capaz de terminar o que você começou. Qual é a boa notícia do Evangelho? É que aquele que começou a boa obra em vocês é fiel para terminar. Então é Deus que faz. Mas Jesus está ensinando um princípio muito importante. Você quer me seguir? Você calcule o custo. Tem um preço. Porque senão você vai começar e não vai terminar. E as pessoas vão rir. Assim como um rei que sai para, sabe que um grande exército vai atacá-lo, e ele sabe que ele não tem condições de vencer aquela guerra, Jesus diz, bom, seria prudente que esse que não aguenta guerrear, tente fazer um acordo de paz. Porque senão, ele vai perder. Não é isso que Cristo faz conosco? Nos dá paz com Deus? Nós não somos esse povo que viramos para Deus e dizemos, nós vamos perder. Podemos fazer um acordo de paz? O que é esse acordo de paz? O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário? Mas veja que interessante que Jesus vai usar essa figura de um construtor e de um rei para falar a respeito de construir e de lutar, né? É preciso calcular os custos da construção e calcular as forças para a luta. E eu repito que a mensagem do Evangelho é que Deus nos ajuda e faz essa boa obra em nossa vida, mesmo que a gente não tenha condições de custear tudo. É Cristo que faz isso e Deus nos dá forças para encontrar a Cristo e mudar a nossa vida. Mas eu queria que você entendesse que Jesus também está falando de que se nós queremos segui-lo, vai ser custoso. Jesus não está com pressa de acrescentar números à sua campanha evangelística, simplificando as exigências do Evangelho. A sua mensagem é muito simples: se você quiser me seguir, antes de fazer profissões de fé em voz alta e declarar a sua conversão ao mundo, é melhor primeiro você calcular o custo. Você deve estar preparado, se necessário, para ser afastado de sua família e renunciar às suas vontades. Oi, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você: seguir a Jesus é duro. Porque tem dia que você levanta e diz assim: não quero mais saber desse casamento. Aí você lembra que você morreu para suas opiniões. E você segue a palavra de Deus. É duro. Tem dia que você diz: eu quero que o fulano se lasque. Mas você lembra que você morreu para suas opiniões e sentimentos. E que o caminho do Evangelho é sempre o do perdão. É duro. Jesus Cristo mexe com o nosso tempo. Jesus Cristo mexe com o nosso dinheiro. Jesus Cristo mexe com as nossas vontades, coisas que nós não gostamos que ninguém mexa. Esses dias eu estava conversando com um amigo: gente, a agenda de crente é um negócio difícil. Geralmente o crente é mais ocupado do que o não crente. Por quê? Porque ele tem reunião de pequeno grupo no dia que ele está cansadíssimo. E quem recebe em casa, hein? Você diz assim: hoje eu não queria fazer nada. Mas daqui a pouco tem 15 pessoas aqui em casa. Aí você pega as roupas que estão pela casa, joga atrás da porta, joga um cheirinho no banheiro, hein? Amém? Só aquele cheirinho porque está na correria. São muitos encontros. Pequeno grupo, reunião de ministério, reunião disso, reunião daquilo. No meio do caminho, você bica com o irmão. Precisa conversar. Precisa orar, precisa perdoar. A segunda-feira, hein, gente? Pesadíssimo, os meninos tudo enjoado. Porque eles foram dormir tarde. Porque a gente estava na igreja. Amém, pais? Segunda-feira, um espírito pega esses meninos, irritadíssimos. Difícil. Amanhã as escolas voltam. Glória a Deus. É tão difícil arrumar todo mundo para vir para a igreja. Eu vejo você chegando na igreja aí tudo bicudo. A mulher atrasou demais. Os meninos atrasaram demais. Tumulto. Muita gente para tomar banho. Perdemos o horário, demoramos no almoço. Geralmente no domingo nós estamos tão cansados. O desânimo bate à nossa porta, diz: não vou à igreja, não vou estar em comunhão com os meus irmãos. Mas sabe qual é a palavra de conforto que eu quero te dar nessa noite? É assim mesmo. É custoso, irmãos. É difícil. É luta. Se você não fosse crente, uma hora dessa você estava vendo fantástico. Começou? Nem sei se começou, não sei que hora que começa. Mas você estava tranquilinho agora na sua casa, de frente à TV, tomando um açaí, E se você está no culto online fazendo isso, Deus te perdoe em nome de Jesus. Ser crente, irmãos, é luta. Mas eu posso te garantir uma coisa, não existe nada melhor que gastar a nossa vida em prol do Evangelho de Jesus Cristo. Eu não estou dizendo para você adoecer, não, porque a igreja, se você não tomar cuidado, adoece pessoas. Por isso que nós somos uma igreja simples. Você não espera que nós vamos entrar num frenesi aqui de coisa que eu não quero ninguém doente. Tem muita igreja adoecendo seus membros por excesso de programações e cobrança, e tem que produzir, e tem que dar resultado, e tem que multiplicar, e tem que fazer, e tem. Eu não estou falando disso. Mas eu te garanto que você não vai encontrar nada melhor para gastar os seus dias do que em prol do Evangelho de Jesus Cristo. Além de tudo isso, temos as batalhas espirituais, 2 Timóteo 3,12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Você quer vida mansa, meu amigo? Não seja discípulo de Jesus, porque Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, você quer viver piedosamente? Você quer levar Jesus a sério? Você prepara o seu lombo que o chicote vai estralar em cima de você. Irmãos, esse evangelho light, você esquece esse negócio. Você nasceu para ser vencedor, de que você é cabeça, você é cauda. Isso não é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo é: você quer levar Deus a sério? Então você prepara, porque tem um custo. Tem um custo. Além de tudo que eu já falei, tem as batalhas espirituais. Pastor Geraldo falou um pouco sobre isso hoje pela manhã. A Bíblia diz que o diabo, meu irmão, está prontinho para acabar com a nossa vida. Ele precisa só de uma brecha. Ele precisa de uma coisinha para destruir o nosso casamento, para destruir o nosso ministério, para destruir a nossa vida. O cara que não segue a Jesus, ele nem se dá conta dessas batalhas espirituais. Nós convivemos com elas. Mas eu tenho visto, irmãos, e aqui, atenção, agora se aperta o seu cinto. Porque eu tenho visto uma geração de cristãos customizando Jesus e o Evangelho. O Evangelho ficou light. Jesus é, ó, good vibes. Ele não quer problema com ninguém. Pode ficar do jeitinho que você está, que Ele te ama. Jesus não mexe mais no bolso das pessoas. Elas são capazes de apenas consumir igreja. Elas possuem ótimos trabalhos, mas Jesus não é digno da fidelidade e generosidade delas. Pensa num negócio que tem entristecido meu coração de uns anos para cá como pastor. Antigamente os crentes faziam a conta até dos centavos. Hoje em dia dá-se sobrar. E eu não estou falando de gente que passa necessidade, não, viu? Aliás, se você estiver passando necessidade, você pode procurar a gente que nós vamos te ajudar. Nessa igreja ninguém passa fome. Eu estou falando de gente bem empregada. Que Deus abençoa. Mas não dá um centavo na igreja. Que Jesus é esse que não mexe no bolso? Que Jesus é esse que não mexe no orçamento familiar? Mas nós queremos consumir. O Kids tem que estar funcionando com um bom material para os meus filhos. Que Jesus é esse, irmãos, que não tem a primazia do nosso dinheiro? Nós nos convertemos, nós gastávamos nosso dinheiro com tanta coisa, bebida, com sei lá o quê. Agora veio para o Evangelho, não, aí é light, Jesus não precisa. E vou te falar, não precisa mesmo não, mas o privilégio é seu. Repito, não estou falando de gente que está endividada, que está não sei o que lá, que está passando necessidade. Estou falando de gente que Deus abençoa. E eu vejo. Mas elas não são capazes de priorizar o Senhor. Os pais tiram os filhos da rotina para tudo, só não pode para a igreja. Segunda, um menino tem jiu-jitsu, na terça tem balé, na quarta tem natação, tudo de noite. Natação, aí depois é inglês, alemão, francês, espanhol. Domingo, domingo de jeito nenhum. Tirar os meninos da rotina, segunda-feira eu não aguento. Cristãos que trocam o culto por qualquer oportunidade. Parece que ele fica torcendo para ir uma visita na casa dele na hora do culto. Cristãos que trocam o culto por qualquer coisa. Pelo cansaço, pelos estudos, mas se esquecem que em primeiro lugar é o reino de Deus. E todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Muitos até acham que estão fazendo um esforço enorme. Afinal, estão assistindo online. Ir ao culto? De casa é melhor. De casa eu vejo até de cueca, se eu quiser. Vestir roupa, vestir os meninos, parar o carro longe. Pessoas que fazem inúmeras horas extras durante a semana, mas para servir a Deus se encontram cansadas. E assim nós criamos o crente moderno. Jesus não mexe em nenhuma área da sua vida. Ele se senta aos domingos, quando dá, se não tiver mais nada para fazer. E ele se senta para consumir e dar os pitacos do que poderia ser melhor. Isso não é, meus irmãos, viver como um discípulo. Jesus não é um adereço customizável para a sua mochila. Ele deve ser o Senhor e Salvador da sua vida. Ou você crê que é Ele que sustenta a sua casa, meu irmão, ou você não está pronto para ser discípulo de Jesus. Se você acha que obedecer a palavra de Deus quanto à sua generosidade, Deus vai deixar faltar, você não está pronto para ser discípulo de Jesus. Se você não valoriza o culto público, você não está pronto para ser discípulo de Jesus. Se você não tem vida com o Senhor de leitura da palavra, de oração, revise isso na sua vida, porque você não está vivendo como um discípulo. Irmãos, veja o versículo 33, da mesma forma, você pode ler juntos comigo, vamos lá? Da mesma forma, não, gente, está ruim. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Irmãos, não existe evangelho sem renúncia. Sai fora desse discurso do evangelho que virou esse negócio que está tudo bem. Evangelho é renúncia. Amanhã é luta mesmo com os meninos na rotina. Mas é renúncia. Às vezes a gente deixa de comer um negócio gostoso para investir no reino de Deus. É renúncia. Às vezes a gente está cansado e a gente vai cansado mesmo. É renúncia. Uma palavra aos irmãos que cochilam no culto. Que bom que vocês vieram. Que bom. cansados, mas vieram. Cochilando, mas vieram. É uma frase que Deus plantar no seu coração, muda a sua vida, muda a sua noite, muda a sua semana. Fica constrangido de cochilar no culto, não? Prefiro você cochilando aqui do que na sua casa dormindo. Agora, só avalia esse domingo seu aí. Talvez esse domingo pode ser um pouquinho mais leve. Você está aqui bem. Você está aqui com energia, com atenção, com disposição. Talvez você esteja enchendo o seu domingo de coisas. Mas quando você estiver cansado, se você puder, venha cansado. É renúncia. Por isso, meus irmãos, muitas pessoas preferem ficar na multidão, porque lá na multidão não tem desconforto. Na multidão não tem confrontamento, na multidão não tem atividades, mas esse não é o chamado de Jesus. E por favor, preste atenção que você pode passar a toda a sua vida à margem de Jesus, apenas na multidão, e terminar a sua vida sem Ele. Você pode estar aqui todo domingo, mas você é a multidão. Você pode passar aqui 10 anos, mas você é a multidão. Porque você não vive como um discípulo. E aí nós ficamos diante de um dilema, porque seguir a Jesus é fácil. O que vocês acham? É fácil seguir a Jesus? Não, mas deixa eu te dizer uma coisa, não seguir Ele é pior ainda. Porque, irmãos, o negócio pode estar fervendo na nossa vida. A gente sabe que o amanhã, Deus está conosco. Que terrível é uma vida sem Jesus. Com Jesus já é tão difícil, hein? Com Jesus tem algo que a gente diz assim, agora eu acho que o bicho apertou para o meu lado mesmo. Você imagina sem Jesus. Mais uma palavra a você, diante dos cansaços, não desista. Dá trabalho, mas não pare, Jesus Cristo entregou a vida por você, e diante desses sacrifícios, se lembre do sacrifício perfeito feito por você na cruz. E para a gente terminar, quarta coisa, o discípulo só encontra sentido em Jesus Cristo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve para nada, não serve para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Se você não viver como discípulo, tudo que você faz não tem valor. Vou repetir. Se você não viver como discípulo, tudo que você faz não tem valor. Você pode estar em 10 ministérios da igreja. Se você não está vivendo como discípulo, você abra o seu olho, porque você pode ser multidão e não ser discípulo. E Jesus vai dizer a você, você não pode ser o meu discípulo. Ah, pastor, Jesus não rejeita ninguém. Ah, lê a Bíblia. Lembra do homem rico? O que eu faço, Jesus, para herdar a vida eterna? Conhece os mandamentos. Ah, não, isso aí eu faço desde a minha juventude. Jesus sabia que ele não fazia. Já estava descumprindo o primeiro mandamento, que é não terás outros deuses diante de mim. Ele tinha um Deus no coração dele que era o dinheiro. Jesus falou, então tá bom, hein? Já que você cumpre desde a sua mocidade, desde que você é menino, vende tudo que você tem e dá para os pobres. O texto diz que ele se retirou triste. É porque não é todo mundo que pode ser discípulo de Jesus, não. Jesus falou, você quer ser meu discípulo? Então você avalia o custo. Porque não vai dar para você viver do mesmo jeito que você vive mais. E eu posso te dar um conselho, irmão, último. Nós já até passamos um pouquinho do nosso horário, mas nós vamos cantar mais uma canção. Mas eu posso te dar um conselho, último da noite, amém? Amém. Não brinca de ser discípulo, não. Não brinca de ser crente, não. Sabe por quê? Porque você está perdendo seu tempo. Está perdendo seu tempo. Então, ou você abraça o Evangelho e vive como um discípulo de Jesus, ou você está perdendo o seu tempo. Você vai ser multidão e vai chegar no dia do juízo final e Jesus vai dizer assim, quem é você? Eu não te conheço. Não, Senhor, mas no seu nome eu expulsei demônio, eu fiz isso, eu estava na igreja, eu servia no kids, eu servia no ministério e tal. E Jesus vai dizer assim, afasta de mim, eu não te conheço. Você fazia coisas religiosas, mas quem é você? Ninguém é obrigado a ser crente em Cristo Jesus. Ninguém bota uma arma na sua cabeça e diz, vire crente. Talvez a sua mãe, quando você era mais novo, elas costumam fazer isso, viu? Você vai para a igreja. E quando é novo, é assim mesmo, viu? Eles vão acompanhar a gente na igreja. Quando eles ficarem mais velhos, eles vão fazer a decisão deles. Mas eu estou falando, na grande maioria aqui, com adultos. Você não é obrigado a seguir a Jesus. Mas se você se propõe a ser um discípulo de Jesus, anda em santidade. Leva sua esposa a sério, seu casamento a sério. Discipula seus filhos. É difícil, irmãos. A gente cansado ainda tem que ensinar. Acabou de ensinar para casa, tem que ensinar a Bíblia para esses meninos. Mas você quer ser discípulo? Avalie o custo. É custoso mesmo. Esgota, tem hora. Mas em nome de Jesus, leve o Senhor Jesus a sério. E eu termino te perguntando, você tem vivido como um discípulo? E em nome de Jesus, se você não tem vivido, que você permita que o Espírito Santo de Deus te constranja nessa noite e te leve ao arrependimento e à mudança de vida. Porque o que conta é se a gente muda de vida. Eu já me arrependi muitas vezes sem mudar de vida. É um arrependimento falso. O que conta é se a gente muda. Que você nessa noite, em nome de Jesus, de verdade, tome uma decisão de ser discípulo de Jesus. Se você quer ser discípulo de Jesus, contrarie sua família. Porque se você amar mais a sua família do que Jesus, de fato, você não pode ser discípulo de Jesus. Se você quer ser discípulo de Jesus, decida nessa noite morrer. Para suas vontades, para suas opiniões. Se você quer ser discípulo de Jesus, avalie o custo. E veja que é custoso, que é difícil, que é cansativo. Mas diga, eu vou gastar a minha vida. Porque Jesus é o amor absoluto da minha. Eu não amo mais nada e nem ninguém do que Jesus. Nem a mim mesmo. Por isso, nessa noite, nós vamos cantar para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci. E aí depois eu volto para nós orarmos, e eu queria que em nome de Jesus você fizesse dessa canção uma oração. Como quem diz, Senhor, eu nasci para te adorar. Eu nasci para te louvar. E sabe qual é o meu prazer? Não é meu bem-estar, não é nada. O meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver fazendo a vontade de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos cantar isso. Faça dessa canção uma oração. Fale com o Senhor enquanto nós cantamos essa música. E logo depois eu vou voltar para que nós possamos orar juntos. E para que depois nós possamos dizer essas palavras ao Senhor. Ah, irmãos, uma palavra com muito carinho aos irmãos. O culto não termina quando a gente canta a quinta música. Quando o culto tiver terminado, todos saberão. Devagarzinho, domingo a domingo, eu estou percebendo isso. Acaba a mensagem. Uns ó. Eu estou errado, porque eu não terminei o culto no horário. E às vezes alguém realmente precisa saber. Mas tem dia que está dentro do horário e tem uma turma saindo antes. Esteja aqui de coração. Deus está falando. Deus está ministrando. Permita que Deus fale ao seu coração em nome de Jesus.
te adoramos, te adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos.
Hoje à noite, uma decisão, uma, se pensasse o que eu preciso melhorar na minha vida para viver como discípulo de Jesus? Uma. Que você nessa noite tome a decisão: isso aqui eu vou ajustar na minha casa, eu vou ajustar na minha família. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Pai, obrigado pela sua palavra, porque a sua palavra nos confronta, sua palavra nos exorta, mas nós sabemos que o Senhor faz isso porque o Senhor nos ama. E o Senhor sabe do desejo mais sincero do nosso coração, Senhor, de sermos encontrados como verdadeiros discípulos do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ajustar em nossa vida o que precisa ser ajustado. O Senhor sabe qual é a decisão que cada família ou pessoa está tomando aqui nessa noite. E eu queria pedir que o Senhor desse força, que o Senhor desse graça, para que essa família se ajuste, para que esse discípulo se ajuste, para que nós possamos ser de fato discípulos do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a morrer para as nossas vontades, para os nossos desejos, para as nossas opiniões. Ajuda-nos, Senhor, a avaliar o custo de te seguir e conseguir pagar esse preço. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar em santidade. A gente não brinca de ser crente, mas que a gente leve o Senhor a sério. Constrange o nosso coração nessa noite, Espírito Santo de Deus, e nos perdoa desse pecado que nós estamos confessando de uma maneira muito específica. Nos ajude, em nome de Jesus. Amém.